Olá, pessoal. Juliana aqui com vocês no podcast Fala Que Eu Te Ajudo. Estamos aqui no segundo track, né, com a nossa convidada maravilhosa, Thaís Figueiredo. Como vocês já sabem, né, ela é estrategista de marca pessoal, consultora de imagem, etiqueta corporativa, idealizadora da Sentidos Comunicação, é dona da porra toda, né? E aí tem mais uma curiosidade aqui, a Thaís, gente, ela prepara um gin maravilhoso. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro gin, e ela é mãe da Paty do Bolinha também, né, meus fofinhos? Como que eles estão?
Eles estão bem, meus filhos, Patilene, uma
Gente, ela
menininha
trabalha com
fofinha.
eles, assim, é a coisa mais maravilhosa, porque não tem lugar para trabalhar, né, quando você é empreendedora, né,
Não, quando a gente
Thaís?
empreende, a gente acaba trabalhando de qualquer canto, porque as ideias não
Eles
param de surgir,
participam
né?
das suas lives, né, às
Eles
vezes.
participam das minhas lives, eles participam, inclusive, das minhas reuniões por vídeo com os meus clientes, eles ficam no meu colo, eles querem subir, eu não vou proibir, né? E eu gosto
Verdade. Thaís,
demais.
aproveita então para passar aqui para o pessoal como eles fazem para te encontrar nas redes sociais, já que a gente falou de live. Você tá no Instagram, no Facebook? Passa seus contatos aí, suas redes.
Vamos lá, vocês podem me seguir nas redes sociais. A gente fala sempre de marca pessoal voltada ao profissional, principalmente ao empreendedorismo, como ter resultados com a marca social. E a gente tem aí os meus perfis, são todos Instagram, Facebook, LinkedIn, a letra A, Thaís com H, Figueiredo. Então, arroba
Tudo
a
junto,
Thaís
né?
Figueiredo, tudo junto.
Legal. Vamos seguir aí, pessoal, acompanhar essas dicas maravilhosas. Eu fico viciada nas coisas que você fala. Sempre tem um toque, sempre tem uma coisa. Por mais que a
Que
gente tenha
bom.
aprendido, assim, é bom a gente ter isso sempre ali na nossa cara mesmo para lembrar, né? É como se fosse o nosso livrinho de bolso mesmo, as redes sociais hoje. Então, aí, Thaís, o que que a gente tinha combinado no último episódio, né? Que a gente ia falar um pouco pro pessoal. Como que foi esse trabalho feito comigo, né? Para quem não sabe, eu sou advogada, né? Eu atuei com contencioso por muitos anos em escritórios de grande porte no cenário nacional. Depois fui para a empresa, atuei como coordenadora de contencioso também, mas sempre focada nisso, né? Nessa área jurídica. E aí eu fiz um redirecionamento da minha carreira, primeiro para o ramo, né? Comecei a atuar com governança corporativa em 2017. E aí foi quando eu precisei, né, de um trabalho muito mais focado nesse redirecionamento do meu discurso, né, desse posicionamento, porque o meu objetivo, na verdade, era isso que eu estou fazendo hoje, né, trabalhar com consultoria independente, ter a minha empresa, e o trabalho que eu fiz com a Thaís foi fundamental para que isso acontecesse. Então eu queria que você explicasse um pouco, Thaís, para o pessoal, como foi traçada essa estratégia do meu caso, né, porque o meu objetivo era ser consultora. Eu queria ter a minha consultoria independente, mas do ponto que eu tava, a gente não conseguia fazer essa transição assim de uma hora para outra, né? Fala um pouco aí da estratégia que você usou, da mágica que foi feita.
Vamos lá. Parece mágica às vezes, mas é estratégia. E a estratégia precisa muito da dedicação do cliente. O cliente precisa querer demais. E a Ju quis muito. A Ju quis muito essa transição. E a gente começou de trás para frente. Então, esse não é
É
um trabalho
isso.
de coaching, esse não é um trabalho de orientação de carreira, esse é um trabalho de posicionamento, posicionamento de
É
mercado
de
para quem.
método, né, Thaís? Não é uma
Exatamente.
coisa assim. A gente até brinca essa coisa de coaching motivacional, mas não é motivação. É
Nem um pouco.
método.
É método. É uma metodologia que eu desenvolvi, que essa metodologia a gente começa de trás para frente. Como é que começa de trás para frente? Onde você quer chegar? E aí depois a gente entende como é que a gente faz para chegar lá, usando consultoria de imagem, usando marca pessoal e usando comunicação. Sempre com muita empatia. Então a gente vai e traça essa estratégia. No caso da Ju, ela sabia muito bem onde ela queria chegar. E aí a gente começou a buscar. Buscar assim, por que você quer chegar lá? Por que, Ju, você tem certeza que é isso que você quer? Então, isso é o passo a passo que vocês têm que aplicar em vocês, tá? Então, por que dessa
É
escolha?
uma terapia corporativa, gente.
Muito doido isso.
Se você não tá preparado
Explana.
para arrastar as cômodas e tirar a bagunça ali, você repense bem, porque assim, vai mexer com todas as estruturas, mas vai fazer você chegar ao seu lugar ideal, né? Isso com certeza.
É um sacode, né?
Necessário.
Pois é. Então, por que você quer isso, né? Então, assim, por que esse é o seu objetivo? O que é que te movimenta em direção ao seu objetivo? Eu não ajudo ninguém a fazer escolhas. A escolha já tá feita. A gente só precisa entender por que essa escolha foi feita. E por que que a gente tem que chegar tão profundo nisso? Para estabelecer uma linha de raciocínio, uma linha de discurso, né? Então, assim, a gente começa a investigar isso. E cria-se, então, um discurso. Um discurso-chave. Esse discurso, ele traz todos esses motivos à tona. E esse discurso, ele é aplicado on e offline, certo? Uhum. O que acontece? Com o passar do tempo, esse discurso ele vai sim mudando, ele vai sim se estruturando. Por quê? Vamos lá, no caso da Juliana. A Juliana trabalhava com contencioso.
Isso.
Passa a trabalhar numa área de governança corporativa. A realidade dela passa a ser outra realidade. Até que a Juliana começa a se posicionar nas redes sociais, ainda atuando em uma organização. Depois, a Juliana se dedica exclusivamente à consultoria. Quer dizer, a raiz do discurso é a mesma, mas o momento profissional da Juliana é diferente. Então, a gente traça essa essência não muda, o objetivo não muda, mas o momento é transitório. A linha de discurso é a mesma, porque ela representa justamente a sua essência.
Isso que você falou é bem interessante, Thaís, de sair de um ponto para o outro e ter essa estratégia muito bem desenhada, porque se você está num ponto específico e você faz essa mudança de forma repentina, você pode desalinhar o seu discurso, né? Se você não tiver isso trabalhado, se você não aculturar as pessoas que te conhecem,
exatamente,
onde você quer chegar com aquilo, né? Então, por isso que é importante esse trabalho, você ter,
sim,
esse desenho do passo a passo, o tempo necessário, o que você vai ter que fazer para você não ser contraditório, né?
Exatamente. E tem uma coisinha, Ju, que eu sempre digo, que é o seguinte: 80% do que a gente aparenta ser é intuitivo.
Uhum.
E só 20% é planejado. O que que isso quer dizer? Quer dizer que eu tenho que ter, sim, um objetivo profissional. Eu tenho, sim, que saber como eu quero ser visto pelas pessoas, como eu quero ser lembrado pelas pessoas, e eu tenho que alinhar isso ao meu objetivo de carreira, certo?
Certo.
Isso é planejado. Só que te coloca em situação de pressão. O que que aparece? O que é intuitivo. Então, a gente tem que fazer um discurso que seja intuitivo para a pessoa,
entendi,
independentemente do objetivo, independentemente do planejado. Então, quer dizer, é uma estratégia que você junta o planejado com o intuitivo, mas o intuitivo sempre vai aparecer.
Perfeito.
Certo? Então, por isso precisa ser verdadeiro. Tudo tem que refletir verdade.
Por isso trabalhar bem essas pontas, né?
Amarrar tudo bem.
Exatamente.
Certinho, né?
Exatamente. E aí, Thaís, eu queria que você contasse, que vai entregar o jogo, né? O que que você percebeu, assim, nesse trabalho, especificamente, que a gente fez aí, desde 2017, né? Quais, vamos listar três principais mudanças que você acha que tiveram aí com relação a essa minha marca pessoal, né? Desde o início do trabalho, na época de contencioso até agora, se você puder listar.
Vamos lá, três. Teve bastante mudança, né, Ju?
Muita, vamos falar só três, né?
Bastante mudança, mas vamos lá. Esse processo todo de marca pessoal, primeiro que assim, eu não entendo por que as faculdades não falam de marca pessoal, porque sem uma construção de... Se você tem consciência de que existe marca pessoal e começa a construir isso estrategicamente, você atinge seus objetivos muito mais rapidamente e, na verdade, constrói com uma linha tão bem feita que os clientes vão batendo na tua porta sem você precisar prospectar ninguém. Ou você prospecta alguém, Juliana.
É verdade.
Não prospecta ninguém,
é verdade,
né, Ju?
A gente sempre comenta sobre isso, assim. Eu, quando decidi, né, empreender, eu tinha muita preocupação na época como eu faria essa captação. E eu sempre converso com a Thaís sobre isso. Eu hoje, graças a Deus, né, e ao nosso trabalho, obviamente, porque a gente não pode desmerecer, né, toda essa estratégia, mas eu tenho a minha fé também, né, gente, tem que ter energia aí nas coisas, mas eu acho que eu não precisei até agora fazer captação ativa, eu não precisei bater na porta de nenhum cliente, eu não precisei ir lá levar a minha pastinha, óbvio, né, Tem diversos momentos, diversas estratégias, mas eu tô com uma demanda bem grande de decorrente justamente desse posicionamento que eu fui fazendo nas minhas redes sociais, no meu offline também, que a minha demanda tá alta a ponto de, nesse momento, eu ainda não precisar fazer captação ativa. Então, assim, é um depoimento aqui, é mais do que demonstrativo, né, de como isso pode influenciar diretamente nessa captação, né? Isso é bem interessante.
É um processo que a gente vai dando um passo de cada vez e o resultado vai sempre chegando, né? E esse processo, então, ele é um processo de descoberta, né? Então, a Ju, ela foi se descobrindo ao longo desse processo todo. O tempo foi passando e a descoberta continuou. Tudo bem, a Ju é uma ótima cliente, uma ótima aluna e muito dedicada também. Mas o que acontece? A
Eu
Ju,
sou nerd,
ela é
né? Eu
um
sou
pouco
boa
nerd,
aluna,
ela
é
senta na
assim.
primeira carteira, né?
Sou dessas.
A Ju, ela começou então como uma advogada, assim, muito séria. Então, um perfil bem corporativão mesmo, bem
É.
corporativão. Mas aí, com o tempo, a Ju foi descobrindo que, cara, ela era mais leve,
Eu podia
né?
trazer um pouco da minha vida
Ela,
pessoal, né, pro
exatamente,
meu
a Ju tinha muito
trabalho.
essa questão de não vou misturar o pessoal com o profissional, mas, bom, o que as pessoas gostam é de pessoas. Pessoas gostam de pessoas,
Isso.
pessoas
Eu
gostam de
resisti um pouco no
histórias.
começo, viu?
É, a gente tinha. Existem estratégias até, né,
É,
Ju, que a gente
é.
aplica para. Como é que pessoa gosta de pessoa? Como é que a gente faz, né, isso? É, então, assim, com o tempo, a Ju foi descobrindo que assim dava para ser mais leve, que na verdade. Ela sempre foi mais leve,
Sim.
né? Então,
Que isso
essa.
não colocaria em xeque a minha credibilidade, né?
Exatamente,
Essa era a
para
minha
ter.
grande preocupação
Isso,
nesse
a Ju tinha
ramo.
muita preocupação com a imagem. Então, assim, eu preciso ser séria, eu preciso ser séria.
É.
Sim, ela sempre foi séria. E trabalhando, a Juliana é séria, né? Mas, assim, pode ser leve. E essa leveza, então, hoje ela é muito percebida por
É.
todos os seguidores, por seus clientes, por todo mundo, né?
Verdade.
No posicionamento on e offline.
E fica
Então.
mais prazeroso o trabalho também, né?
Fica. Já
Você
era,
sente,
né, Ju?
já era e a gente
Prazeroso,
fica muito
mas.
mais alinhado com aquilo que você falou, né?
Com
Com quem a
certeza.
gente é mesmo, com o propósito.
Então, essa acho que é a primeira percepção, o posicionamento da Ju. A segunda mudança, assim, que eu vejo muito forte, esse perfil corporativo da Ju, e eu também tinha esse perfil bem corporativão, por trabalhar em uma grande organização, tal, usava salto todo dia, agora não uso nunca
Ah,
mais, assim, então,
enche o
assim,
saco, né?
acontece, a gente vai se adaptando, vai mudando e se encontra. E esse processo é contínuo. Então, esse perfil corporativo da Ju era um perfil, assim, advogada do mundo corporativo, camisa, calça social, e era sempre muito clássica. Essa leveza que a Ju, né, começou a trazer à tona no seu posicionamento veio também para vestimenta. Então, hoje a Ju, ela se veste de uma
Tô
forma
de
mais.
tênis aqui, ó,
Tá de
inclusive.
tênis. Ela se veste de
Porque eu
uma forma.
sempre usei isso, né? Que pro trabalho tinha
Camisetas de
justamente,
banda,
sim,
né? Tudo.
uma garota grunge, noventista, eterna. E aí eu tinha muito medo disso, né? De trazer isso da minha vida pro meu trabalho. É, a gente sabe que a mulher, principalmente, sofre muito com isso também. Não posso ser, tão sensual, não posso ser tão menina, porque senão não vão confiar no meu trabalho. Então é uma dificuldade pra gente, né, trazer isso, mas enfim, tendo estratégia, tendo mecanismo para fazer, você pode sim colocar um pouco da sua vida, né? Saber que pouco esse que você vai colocar, né, Thaís, que é o mais
Exatamente.
importante.
E na questão da vestimenta, hoje, Juliana continua atuando, né, no mercado corporativo, só que hoje, como uma consultora, ela continua usando a calça social, ela continua usando a
Isso,
camisa, só que as
momentos, né?
composições hoje também são diferentes.
Perfeito.
Então, ela usa peças hoje que trazem muito mais leveza, né? Então, a gente observa bastante essa mudança. E a outra mudança, Gil, você me pediu três, né?
Olá, hein?
A outra, eu acho que Você sempre falou bastante sobre a advocacia, né? Começou a trabalhar com governança, você sempre falava muito sobre governança. Mas a gente percebe, eu percebo muito assim nas nossas conversas e sei que os seus seguidores, todo mundo percebe a mesma coisa. Você trata esses assuntos com muita naturalidade, muita leveza. Então você consegue hoje falar da sua área de atuação em um coquetel, em um almoço de família, eu acredito,
Sim,
né? Você consegue falar e trazer esses assuntos de
verdade.
uma forma leve. Mas por que que a Juliana faz isso, né? Porque a gente começa a fazer essa investigação do porquê que a Ju trabalhou com, né, optou por trabalhar com isso, porque ela tem esse objetivo, e a gente começa a encontrar a Juliana criancinha, que sempre gostou de tudo organizado, de todas as regras no jogo, de tudo certinho, nunca
Eu
gostou
era
de
chata da
a
brincadeira.
chata da
Parava tudo para ler o
brincadeira.
manual, para ler a regra.
Então a gente começou a entender esse tipo de coisa, quer dizer, sempre foi muito natural da Ju. Então, assim, se sempre foi natural quando você era criança, quando você é adulto também pode ser. E a Ju
Exatamente.
naturalmente foi fazendo isso. A gente não aplicou técnica nenhuma para isso, né, Ju? Foi o processo de descoberta que fez com que as coisas fluíssem de uma forma muito natural. Então, conversar sobre governança e sobre direito hoje é sempre muito tranquilo com a Ju e também muito didático, porque a Ju também tem esse perfil de ensinar. Essa mudança é muito perceptível. Essas mudanças, Ju, elas são muito
Verdade.
perceptíveis em você.
Verdade, gente. E eu quero aproveitar aqui e fazer um relato assim de como foi para mim, né? Não vou falar especificamente da carreira, enfim, acho que isso está evidente já. Como isso foi importante para minha carreira, mas como foi importante principalmente para minha transformação pessoal, né? No sentido de me importar menos com o que as pessoas iriam pensar, porque eu tenho que dar conta daqui a 70 anos para Juliana de quem a Juliana foi, né? Eu não tenho que dar conta de quem a Thaís foi, de quem o Luiz foi, de quem a Maria foi. Eu tenho que dar conta de quem a Juliana foi. E eu acho que o mínimo que a gente tem que fazer por nós é isso: é viver a nossa verdade, é ser quem a gente é de verdade, profundamente. E se isso tiver que custar algumas inimizades, alguns dissabores, alguns julgamentos, é um preço que a gente paga por isso. Mas o retorno que isso tem para nossa alma, para nossa realização pessoal, é imbatível. Supera qualquer tipo de arranhão que tem aí, né, com relação a esse tipo de posicionamento das outras pessoas, porque, gente, querendo ou não, sempre vão falar alguma coisa. Se você é muito formal, porque você é muito chata, porque você é muito fechada. Se você é uma pessoa mais expansiva, porque ela tá se abrindo. Se você tem um jeito mais doce, você é infantil, sempre vão te julgar, né? De qualquer maneira, vão te julgar. Então, quando a gente faz esse trabalho de marca pessoal, a gente aprende a se amar do jeito que a gente é. Eu lembro que eu fiz uma das etapas, né, desse trabalho, a gente fez o teste de imagem, né? Enfim, a Thaís depois, gente, entrem nas redes sociais dela, falem com ela vai explicar melhor como que é todo esse trabalho, né, desse posicionamento corporativo e de marca pessoal também. E aí, um desses trabalhos era justamente para a gente se olhar no espelho. E eu lembro que nessa ocasião eu me olhei, eu olhei no fundo do meu olho no espelho. E quando eu olhei, eu lembrei que fazia muito tempo que eu não fazia isso. Muito tempo, a ponto de eu não lembrar assim quando tinha sido a última vez mesmo. E aí eu me vi, sabe? Eu vi a minha história, eu vi o que eu queria. E aquele dia eu tive certeza do que eu tava fazendo, sabe? Por que que eu tava fazendo aquele trabalho? Eu me emocionei, assim, não sei se a Thaís vai lembrar desse momento, mas foi muito profundo para mim. Foi muito profundo. E aí eu tive certeza aquele dia que eu ia chegar onde eu tô hoje. E eu fico muito feliz de poder estar falando isso hoje, de ter chegado, de estar com a vida que eu sempre sonhei em ter. E isso para mim foi determinante, foi transformador. Foi poder me olhar e ver que eu podia fazer isso, sabe?
Acho que podemos encerrar esse podcast. Porque a vida assim chega,
Eu não
sabe?
resisti,
Acho que não
gente.
dá. Obrigada, Ju, foi bem
Isso não
rica.
estava programado mesmo. Eu não resisti, gente. Porque
Vamos
realmente
lá.
a gente precisa compartilhar as coisas que são boas,
É.
sabe? As pessoas só falam coisas ruins, coisas negativas. Ai, não vai por ali, não faz aquilo. E a gente precisa compartilhar o que é legal. O que realmente ajuda, sabe? Sozinho a gente não consegue chegar a lugar nenhum. Não. A gente precisa de uma, eu digo que é uma equipe multidisciplinar, né? Certo. Quando a gente quer vencer. A gente precisa de uma pessoa ali que te dá uns tapas na cara, precisa de alguém que te incentiva, precisa de alguém metódico que te dê estratégia para você ir longe. Você precisa isso não só na sua vida pessoal, amigos, sua família, como estratégia profissional mesmo. Você precisa desses profissionais para te ajudarem a chegar, né?
E o mais louco, Ju, é que quando você trabalha com amor, e eu trabalho com amor, você trabalha com muito amor, eu vejo isso. Quando você trabalha com amor, você é remunerado e as pessoas são gratas a você de alguma forma. É muito louco isso. Então, assim, é possível, sabe? É possível você fazer o que você ama e ser remunerado por isso, sim. Não é coisa de gente idealista, não. Não é coisa de quem tem que trabalhar em ONG, né? Que as pessoas às vezes acham isso.
Verdade.
Então eu acho que é isso, assim, eu fico realmente feliz. E o que eu gostaria muito de encerrar dizendo assim: não pode existir a Juliana pessoa física e a Juliana pessoa jurídica. Uma Juliana profissional, outra Juliana pessoal, uma Thaís profissional, outra Thaís pessoal, sabe? Porque as pessoas hoje elas não contratam mais as empresas, elas contratam as pessoas que estão excelente. Por trás das empresas. Então, seja a mesma pessoa.
É isso.
Seja a mesma pessoa, porque assim você evita que se surpreendam com você e assim você consegue também trazer mais clientes, né, Ju?
Thaís, eu vou te fazer um convite aqui pra gente gravar mais um episódio, porque a conversa tá muito boa.
Vamos
gravar mais um próximo. Então a gente encerra por aqui. Obrigada, viu, pela participação. Um abraço, pessoal. Thaís vai estar de volta no próximo, hein?